Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada nos documentos e análises que recebemos sobre a recente alta bem forte do Ethereum, do ETH. O preço deu uma disparada, né? Rompeu uns níveis bem importantes. Então, a nossa missão aqui é tentar destrinchar o que está por trás disso. Vamos ver o que as fontes dizem sobre a entrada de, tipo, gente grande, investidores institucionais, mudanças na regulação e o que os gráficos estão mostrando de verdade. Ok, vamos lá. O movimento foi assim, bem forte mesmo. A análise que a gente tem aqui mostra o ETH passando dos 2.850, depois dos 3 mil dólares e agora tá lá em cima, né? Acima dos 3.500. E o material indica que, olha, talvez não seja só euforia passageira. Tem algo mais aí.
Exato. As fontes que a gente consultou apontam para alguns motores bem claros para essa alta. Um deles, e bem forte, é um fluxo de dinheiro institucional entrando via ETFs de ETH lá nos Estados Unidos. Foi recorde. Tem um dado impressionante nos papéis. Mais de 726 milhões de dólares entrando nesses ETFs num único dia. É muita coisa.
Nossa, 726 milhões?
É, e nomes como BlackRock, Fidelity, esses gigantes aparecem como compradores. E isso se conecta com uma mudança de percepção que a análise destaca. O Ethereum começando a ser visto tipo como uma blue chip institucional.
Uma blue chip?
Isso, o que é crucial, né? Porque tira ele um pouco daquela esfera só de especulação e coloca ele em portfólios mais, digamos, sérios. É uma mudança de narrativa bem importante que os documentos apontam.
Entendi. Essa ideia de blue chip é poderosa mesmo. E a parte regulatória, como entra nisso? As fontes mencionam alguma coisa específica?
Mencionam, sim. E é outro ponto bem chave. Os documentos indicam que o clima político lá em Washington ficou mais favorável para as criptos, ultimamente. Isso acabou destravando uns projetos de lei importantes que estavam parados, tipo o Genius Act, o Clarity Act.
Ah, aqueles projetos que estavam na gaveta há um tempo.
Exatamente. A análise sugere que essa mudança de ambiente deu uma espécie de... Bom, um sinal verde, sabe? Para as instituições maiores se sentirem mais seguras para entrar no jogo.
Entendi. Então, a gente tem as instituições chegando com força e um cenário regulatório mais amigável. Mas e o gráfico? Como isso apareceu no preço? Porque aqui a análise fica bem interessante. Ela mostra que o preço rompeu resistências importantes antes mesmo dessas grandes notícias dos ETFs e da regulação estourarem na mídia. O que isso diz pra gente?
Olha, isso sugere bem fortemente que o tal do dinheiro inteligente, né, os grandes players, já estavam se posicionando, agindo nos bastidores, antecipando o movimento. É um sinal clássico que os dados indicam ter ocorrido.
Faz sentido.
E agora, olhando a parte técnica, o preço está trabalhando acima da banda superior de Bollinger de dois desvios padrão, a BB2.
Certo, bandas de Bollinger. Para quem não está tão familiarizado, como a análise explica isso de um jeito simples?
Pensa nelas como um indicador de volatilidade. Elas mostram onde o preço costuma ficar na maior parte do tempo. Tipo, uns 95% das vezes, dentro da BB2.
Ok.
O preço estar acima dessa banda BB2 indica uma força compradora bem fora do comum. É como se o mercado tivesse engatado uma marcha a mais, sabe? Tá em modo de expansão.
Uma força atípica. E tem um alvo nisso? A análise menciona?
Menciona. O alvo potencial, segundo os documentos, seria a próxima banda, a BB3, que fica lá perto dos 3.680 dólares. Mas aí já é um nível de, digamos, euforia, volatilidade bem extrema. A BB3 contém quase 99,7% dos movimentos.
Entendi. A BB3 seria um ponto de atenção máxima, então. E outros indicadores, volume, fluxo de capital, eles confirmam essa leitura de força? O material fala disso?
Fala sim. E eles meio que contam a mesma história. Indicadores como o CVD, o Cumulative Volume Delta, que estão na análise, mostram uma pressão de compra bem consistente. Grandes ordens sendo compradas, absorvidas. E o Shaikh Money Flow, o CMF, também está lá com barras verdes indicando entrada líquida de dinheiro.
Então não é só preço subindo, tem dinheiro entrando por trás.
Isso, exato. Basicamente, essas ferramentas estão dizendo que a alta parece ter fundamento. Sabe, não é algo só superficial. O que bate com aquela história toda dos institucionais entrando. Mesmo os indicadores de momento, tipo estocástico, que normalmente já estariam gritando sobre a compra, continuam esticados. Isso reforça o peso desse fluxo comprador.
Faz todo sentido. Bom, e pensando para frente, quais são os níveis de preço-chave para ficar de olho? O que as fontes destacam aí?
Olha, para cima, a análise aponta essa zona dos 3.500 dólares como o primeiro ponto onde pode aparecer venda, realização de lucro. Depois, tem aquele alvo da BB3 que a gente falou, lá perto dos 3.680, e mais acima ainda, a resistência dos 4.000 dólares, que é um número redondo, né, psicológico, e também uma resistência macro importante.
Ok, resistências anotadas. E para baixo, onde estariam os suportes?
Os suportes identificados são, primeiro, a própria banda BB2 ali por 3.370. Depois, um ponto bem crucial é os 3.000 dólares, que era resistência forte e agora vira suporte, né? E, assim, como última defesa importante, a análise marca os 2.820 dólares.
Perfeito. Então, resumindo tudo isso que a gente viu nas análises, parece que essa alta forte do ETL é uma combinação de fatores, certo? Tem dinheiro institucional real entrando pelos ETFs, tem o cenário regulatório lá nos Estados Unidos, que deu uma virada positiva, e os sinais técnicos confirmam que a demanda está forte.
Correto. O sentimento geral que a análise descreve é otimista, sim. Mas ela também faz um alerta para essa euforia perto da BB3, né? É bom ter cautela. Ficar de olho nos suportes, principalmente nos 3 mil dólares, é fundamental agora. E claro, né? Ficar atento a novas notícias. Por exemplo, detalhes sobre staking via ETFs podem ser o próximo gatilho. É algo que as fontes sugerem monitorar.
Para a gente fechar, fica uma reflexão que essa análise toda provoca, né? Com essa adoção institucional ganhando corpo e a regulação se ajeitando, será que a própria natureza fundamental do Ethereum está mudando? A gente pode estar vendo o começo de uma redefinição do papel dele no sistema financeiro, algo que vai além de ser só um ativo digital para negociar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.